Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão diária em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo, que passam de imediato a apresentar-vos os títulos deste programa.
Proximidade, compaixão e ternura. Três palavras que caracterizam o estilo de Deus. Disse o Papa Francisco à delegação do Centro Franciscano de Solidariedade, recebida esta manhã em audiência no Vaticano. Uma oração do Patriarcado Caldeu confia nas mãos do Senhor a viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque, a iniciar já esta semana. Em Moçambique, organizações da sociedade civil endereçaram num comunicado mensagem de agradecimento a Dom Luís Fernando Lisboa pela sua defesa dos direitos humanos em Cabo Delgado.
E na rubrica deste dia da semana, Década dos Afrodescendentes, falaremos de Carolina Maria de Jesus, a famosa escritora quase analfabeta do Brasil, que morreu em 1977 e a qual foi reconhecida agora pela Universidade Federal de Rio de Janeiro o título de doutora honoris causa. Fique então na companhia da Rádio Vaticano.
Peço aos responsáveis pelos Estados, empresas e organismos internacionais que cooperem na busca de uma solução para todos à Covid. Vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e necessitados do planeta. Todos somos peritos em colocar os outros na cruz para que nos salvemos a nós mesmos. Pelo contrário, Jesus deixa-se crucificar para nos ensinar a não descarregar o mal sobre os outros. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta segunda-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 1 de março, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Mauro Piacenza, penitenciário maior, juntamente com o Monsenhor Christoph Josef Nickel, regente da penitenciaria apostólica, Dom Salvatore Fisichella, arcebispo titular de Vogenza e presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Luigi Bonazzi, arcebispo titular de Atella e nuncio apostólico na Albânia, Dom Robert Francis Prevost, bispo de Chiclayo, no Peru, a senhora Eunice Vasquez Acosta, embaixadora da República Dominicana, em visita de despedida. E finalmente, pelas 12:30, o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina do Vaticano uma delegação de 50 membros do Centro Franciscano de Solidariedade de Florença, centro da Itália.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliere tutti voi del Centro Francescano di Solidarietà.
O Papa Francisco recebeu nesta segunda-feira em audiência na Sala Clementina do Vaticano cerca de 50 membros do Centro Franciscano de Solidariedade de Florença. Há muitos anos que na cidade de Florença, disse o Papa na sua breve saudação, realizas um precioso serviço de escuta e proximidade às pessoas que se encontram em condições econômicas e sociais difíceis. Famílias que devem enfrentar dificuldades de vários tipos, idosos ou pessoas com deficiência que precisam de apoio e companhia.
Desidero, anzitutto, dirvi grazie. Grazie per questo.
Desejo, antes de tudo, dizer-vos muito obrigado por isto. Num mundo que tende a correr a duas velocidades, que por um lado produz riquezas, mas por outro gera desigualdades, vós sois uma obra de assistência eficaz. Baseada no voluntariado e aos olhos da fé, sois entre aqueles que lançam as sementes do reino.
E allo sguardo della fede siete tra quelli che gettano il seme del regno di Dio.
Jesus, na verdade, prosseguiu Santo Padre, vindo ao mundo, e, anunciando o reino do Pai, aproximou-se com compaixão das feridas humanas. Fez-se próximo, sobretudo, dos pobres, daqueles que eram marginalizados e descartados, dos desanimados, dos abandonados e oprimidos.
Così Cristo ci ha svelato il cuore di Dio, è un padre che vuole custodire.
Deste modo, Cristo revelou-nos o coração de Deus. É um Pai que quer guardar, defender e promover a dignidade de cada um dos seus filhos e filhas, e que nos chama a construir as condições humanas, sociais e econômicas, para que ninguém fique excluído ou espezinhado nos seus direitos fundamentais, e ninguém tenha de sofrer por falta de pão material ou por solidão.
Abbiamo detto le tre parole che proprio sono lo stile di Dio: vicinanza, Dio si avvicina, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio.
Proximidade, compaixão e ternura. Três palavras que caracterizam o estilo de Deus. Francisco sublinhou ainda que, na sua obra, ele se inspira no testemunho luminoso de São Francisco de Assis, que praticou a fraternidade universal e por toda a parte semeou paz e caminhou ao lado dos pobres, dos abandonados, dos enfermos, dos rejeitados, dos últimos. O Papa exortou-os, portanto, a seguir o seu exemplo, realizando este serviço como sinal concreto de esperança e também sinal de contradição na vida agitada da cidade, onde muitos se encontram sozinhos com a própria pobreza e sofrimento. Um sinal, enfatizou ainda o Papa, que desperta as consciências adormecidas e convida a sair da indiferença, a ter compaixão por quem está ferido, a inclinar-se com ternura sobre os que vivem esmagados pelo peso da vida. A terminar, um convite de Francisco a continuar sempre para frente e com coragem nesta obra, assegurando a sua oração ao Senhor para que Ele a sustente, porque sabemos que o nosso bom coração e as nossas forças humanas não bastam, observou o Papa. Asseguro-vos a minha oração para que o Senhor, por intercessão de São Francisco, vos conserve sempre a alegria de servir. E, por favor, também vós rezai por mim, concluiu dizendo Francisco. Uma oração do patriarcado caldeu confia nas mãos do Senhor a viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque, que já inicia esta semana e será a 33ª do pontificado de Francisco. Promenores com o colega Silvonei José.
O Patriarcado Caldeu divulgou nesta sexta-feira em seus canais oficiais uma oração para colocar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque nas mãos do Senhor, com a súplica para que venha o Espírito Santo de Cristo para apoiar e iluminar as suas ações e palavras durante a viagem, tocando também o coração de todos aqueles que o encontrarão e o ouvirão durante a visita apostólica. A oração divulgada é acompanhada do convite para ser recitada todos os dias da semana que antecederá o início da viagem. Senhor, lê-se na breve súplica, entregamos a Ti a viagem ao Iraque do Papa Francisco a partir de 5 de março. Que Teu Santo Espírito esteja em seus gestos e palavras e no coração de quem o encontra e o escuta, para que se difundam os dons de encorajamento, de consolação, de encontro entre diferentes etnias, culturas e religiões, com o compromisso de dar passos corajosos de reconciliação e colaboração para o bem comum. A oração pede também que à Igreja no Iraque seja dado conforto, luz e força para nunca se cansar de tecer novos laços de fraternidade e de paz. A oração termina com uma invocação que expande o olhar para toda a região do Oriente Médio. Senhor, livra o Iraque e os países do Oriente Médio do ódio e da violência. Novenas e encontros de oração são convocados em todo o mundo para confiar a próxima viagem do Papa Francisco ao Iraque, à Virgem Maria e ao Espírito Santo. O arcebispo de Chicago, Cardeal Blaise Geoff Kupich, por exemplo, ao anunciar em sua conta no Twitter as intenções de oração da novena promovida em sua arquidiocese, escreve que a população cristã no Iraque, antes da invasão dos Estados Unidos em 2003, era de 1,5 milhão de pessoas. Agora, são menos de 400 mil. Hoje iniciamos uma novena de oração, que é a visita pastoral do Papa Francisco, de 5 a 8 de março, a essa nação martirizada, seja fecunda, e que ele e todos os outros sejam protegidos de todo o perigo.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil endereçaram num comunicado mensagens de agradecimento a Dom Luiz Fernando Lisboa pela sua defesa dos direitos humanos em Cabo Delgado. De Maputo, Hermínio José.
Em Moçambique, organizações da sociedade civil, em comunicado, endereçam mensagens de agradecimento ao Bispo de Pemba, em Cabo Delgado, norte do país. Dom Luiz Lisboa, 7 anos depois, deixa a Diocese de Pemba para mais uma missão pastoral que lhe foi confiada pelo Papa Francisco numa diocese no Brasil. Segundo a sociedade civil moçambicana, o trabalho de Dom Luiz Lisboa foi notável não só ao nível da denúncia de violações dos direitos humanos, como também na montagem de toda uma rede de assistência humanitária às populações deslocadas, complementando-se também com o seu alto nível de promoção do diálogo interreligioso e nos apelos à construção da paz no país. Dizem ainda os ativistas sociais que Dom Luiz Lisboa nunca deixou de ser a voz dos mais desfavorecidos, chamando a atenção nacional e internacional para a violência da pobreza e da injustiça social, exercendo uma pressão para uma sociedade mais justa e menos desigual. O resultado foi a conquista de um carisma alargado junto das populações de Cabo Delgado, entre cristãos e muçulmanos. Segundo o documento a que temos vindo a fazer referência, o trabalho do Bispo de Pemba foi também inspirado pelo pensamento do Papa Francisco. Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco apela aos cristãos a adotarem uma cidadania ativa na gestão do nosso planeta, definido como a casa comum, condenando políticas econômicas predadoras do ambiente. Entretanto, Dom Luiz Lisboa manteve no ano passado o encontro com o Presidente da República, Filipe Nhusi, com quem abordou o impacto do conflito armado no povo, a crise humanitária devido à degradante situação dos deslocados em Cabo Delgado. De seguida, recuperamos o extrato dos depoimentos do Dom Luiz Lisboa ao Vatican News.
Tivemos, sim, realmente um encontro com Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, e foi um encontro bastante sereno e bastante produtivo. Nós conversamos vários assuntos, mas, de maneira especial, conversamos sobre a crise humanitária que está vivendo Cabo Delgado por causa da situação dos milhares e milhares de deslocados. E falamos do trabalho da igreja, o que a igreja tem procurado fazer. Eu contei a ele desde o início dos ataques, depois passando pelo ciclone Kenneth, a igreja tem procurado estar ao lado e atendendo as vítimas.
Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Várias pessoas regozijaram-se estes dias nas redes sociais com a notícia de que o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil, aprovou no dia 25 de fevereiro de 2021 o título póstumo de Doutora Honoris Causa para Carolina Maria de Jesus, pela sua coragem e pela sua luta. Nascida em 1914 no Brasil, Carolina Maria de Jesus morreu em 1977, aos 63 anos de idade. Afro-brasileira, ela vivia numa favela com os filhos. Ganhava a sua vida como catadeira de papel nas lixeiras. Um dia encontrou vários cadernos novos e passou a escrever neles tudo o que via e vivia. nasceu assim o seu famoso livro Quarto de Despejo. A ela já temos dedicado algum espaço nas nossas emissões, mas vamos recordar quem era ela exatamente nesta entrevista de 2019 com a doutora Antonella Rita Rochilli, especialista de literatura lusófona, sobretudo brasileira, cuja difusão tem levado avante em Itália, sua terra natal, e não só.
Carolina Maria de Jesus era uma mulher brasileira, afrodescendente, pobre, favelada, que nasceu em 1914 em uma pequena cidade do estado brasileiro de Minas Gerais e que descobriu no papel, na caneta e na palavra escrita uma forma, uma ferramenta para poder expressar e falar contra uma sociedade desigual que afasta, querendo invisibilizar algumas pessoas. E, enfim, através da sua escrita, ela deu voz aos que não têm voz. E pertencia a uma família pobre, ela e mais 7 irmãos, conseguiu se alfabetizar somente por 2 anos em um colégio espírita que levava à frente um trabalho para as crianças pobres da cidade e logo mudou-se para o estado de São Paulo, onde foi morar na favela de Canindé. E o que ela fazia? Era catadora de lixo, catadora de tudo que podia levar para casa e que podia vender para comprar comida para os 3 filhos que ela sozinha tinha de crescer. Então, um dia, ela, dentro do lixo, encontrou alguns cadernos que estavam lá jogados fora. E pegou esses cadernos e começou a escrever. Começou a escrever o quê? Relatos, diários, cotidianos, em que ela ilustrava a sua vida, a vida da comunidade, a pobreza, e manifestando sempre, em todo caso, o amor para a terra dela. E eram testemunhos, praticamente, de tudo que ela ia vivenciando no quotidiano. Por esempio, ela começou a scrivere in 1955, quando nem si sabia o che acontecia nas favelas, come as pessoas viviam. Então, por exemplo, tem um relato do aniversario da filha che acorda e pede para a mãe Carolina um presente porque é o dia do seu aniversário e ela gostaria muito de ter sapatos novos, mas a Carolina não pode dar sapato, não pode dar presente. Aí ela sai de casa, vai procurando no lixo e encontra sapatos velhos. Aí ela volta para casa, lava, limpa e dá isso de presente para a filha. Gostaria só ler uma coisa. Ela escreve, por exemplo, o 24 de julho, como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Eu me suicidando é por fim a deficiência de alimentação do meu estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pais duros, mas estavam recheados, entre aspas, de pernas de baratas. Joguei fora e tomamos café. Botei o feijão para cozinhar. É aqui uma frase que mostra a miséria, a fome. Ela fala, às vezes a fome tem a cor amarela, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, sai dessas palavras, na minha opinião, também uma grande dignidade de mulher pobre, mas que em todo caso consegue encontrar feijão para cozinhar e joga fora o pão recheado de perna de barata Então é uma mulher que mostra a pesada condição de viver na favela, ou seja, em um lugar onde viviam os excluídos da sociedade, as pessoas invisibilizadas, as pessoas que, de qualquer forma, têm que estar de um lado, não podem estar dentro da cidade, mas invisível, marginalizadas, é essa palavra.
Portanto, Carolina encontra esses cadernos novos, começa a escrever, mas como é que ela chega depois a publicar aquilo que escreve?
Passa um tempo, quase 5 anos, escrevendo esse testemunho, esse diário, que é incrível para uma mulher que só se alfabetizou por 2 anos. E chegou a escrever 35 cadernos, 4 mil páginas. Agora, um dia, estamos em 1958, o escritor Audálio Dantas, um escritor jornalista brasileiro, que nasceu em Alagoas, um estado do nordeste do Brasil, mas que morava em São Paulo, foi para o Canindé, essa favela, para fazer uma reportagem. E nessa ocasião ouviu falar de uma mulher que estava escrevendo. Se teve curiosidade, falou com Carolina Maria de Jesus, foi para a casa dela e ficou maravilhado com esses relatos, esses cadernos que ela tinha. E assim, primeiro ele fez uma reportagem na Folha da Noite, no jornal Folha da Noite, e depois decidiu publicar. E ele escreve essas palavras: pela primeira vez, entrei no barraco número 9 da Rua A, favela do Canindé, e vi os cadernos do guarda-comida escuro de fumaça, narrativa diária da vida de Carolina e da vida da comunidade favela, coisa bem contada, assim como aparece agora em letra de forma, sem tirar nem pôr. Eu vi, eu senti. Ninguém podia, melhor do que a negra Carolina, escrever histórias tão negras. Nem escritor transfigurador poderia arrancar tanta beleza triste daquela miséria toda. Nem repórter de exatidão poderia retratar tudo aquilo no seco escrever. Foi por isso que eu disse assim para Carolina Maria de Jesus, lá mesmo, na orinha que lia trechos de seu diário: eu prometo que tudo isto que você escreveu sairá no livro. E esse jornalista, que inclusive foi premiado depois de anos pela ONU por sua luta em favor de direitos humanos, manteve a palavra. E assim que nasceu Quarto de Despejo, é o livro, o primeiro livro de Carolina Maria de Jesus, que saiu em 1960. Teve uma grande sorte esse livro, porque também porque foi um dos primeiros livros que falava do que acontecia no dia a dia numa favela. E foi um acontecimento incrível, porque era uma mulher que estava escrevendo e com gli olhar non di fora, ma di dentro. Era una persona che vivia là dentro, che respirava, che soffria anche, sempre, ripeto, con grandi dignità. Então, seguiram logo 3 edizioni, depois da primeira, com um total de 100 mil exemplares vendidos. Foi traduzido para 13 idiomas e vendas em mais de 40 países. Imagine que o Quarto do Despejo conseguiu bater os livros de Jean-Paul Sartre e Gabriela de Jorge Amado. E só para ter uma ideia, no dia do lançamento, que foi em 30 de agosto de 1960, a escritora em São Paulo autografou mais de 600 livros. Enfim, foi um recorde. E essa obra, vamos dizer que resgata, denuncia a realidade dessa favela de Canindé, uma das tantas favelas, e no início da modernização de uma cidade metrópole, né, como São Paulo. Era uma realidade cruel, perversa, como já falei, e pouco conhecida.
Carolina era uma artista eclética. Escrevia, mas também cantava, não é, Antonella?
Sim, ela cantava, foi cantora e sambista. Então, tem um LP que foi gravado em 1961 e, ouvindo as palavras das várias faixas, si vê como ela criticava a situação das favelas. Ela, por exemplo, si queixava porque tinha, por exemplo, homens que bebia muito na favela ou que dava álcool para as crianças. Ou seja, cada canção dela, cada samba dela é uma história também social. É um testemunho sempre da vida e a voz dela é bonita também.
Pinguiço, uma das 12 faixas do LP que a Carolina gravou em 1961, na sequência do sucesso do livro Quarto de Despejo. E esse LP, com o mesmo título, Quarto de Despejo, veio a público com a chancela da RCA Victor. Os arranjos são do mestre Francisco Moraes e a direção artística de Júlio Nagib. Este raro LP pertence hoje ao acervo José Ramos Tinhorão e está sob a custódia do Instituto Moraes Moreira IMS do Rio de Janeiro.
Eu é que não sirvo para ser mulher de Tingus. Eu é que não sirvo para ser mulher de Tingus.
E nos despedimos até amanhã, se Deus quiser.